Fatídico 60 dólares por arroba. Muito bom dia, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, companheiro e companheira que carrega o pó da viagem. Tá tudo bem com você? Tudo certo? Pois bem, vou te fazer uma pergunta logo nesse nosso fronte, que é o número 749. Você se lembra do título do fronte da semana passada? Hora de vender. Era esse o título. E aí? Eu te pergunto agora, você vendeu? Bom, o título você pode estar se perguntando, mas Rodrigo, qual que é o título do fronte dessa semana? Você sempre fala no comecinho, pois eu vou falar. Os fatídicos 60 dólares por arroba. Tem hora que os números gritam com a gente, parece que eles gritam tão alto que a gente não consegue escutar. Vamos entender? Parece que tem uma zica em volta desses 60 dólares por arroba. Para a gente começar a nossa viagem semanal pela pecuária, eu vou relembrar você que nós estamos na companhia da Agropecuária Grande Lago, lá que nós engordamos, confinamos os bois da Fazenda Terra Madre, que é também de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos e embala a nossa recria. Semana que vem tem embarque, estaremos lá com a graça de Deus. Estamos juntos também com o gerente de pasto, que tem uma tríade de um método, um conhecimento, o software traduzido no aplicativo e para você que precisa, é a consultoria. Os três disponibilizados pela empresa, empresa essa que transforma pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil, que é o pasto. Estamos também ao par de Impasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. É uma companhia que gera coprodutos de alta qualidade como o DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína de alta digestibilidade e é uma rica fonte de macro e microminerais. De fato, um alimento completo para ruminantes, seja no pasto, seja no confinamento, DDGS Impasa é a escolha ideal. Nós usamos à torto e direito na nossa suplementação de animais de recria e também muito bacana o uso nos animais de reprodução. Por falar nisso, estamos aí à carga da nossa estação de monta 2025-26. E por fim, a Bevista, estamos conosco também, uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal, que oferece produtos pioneiros e serviços técnicos para o setor global de proteína animal. O portfólio da Bevista de ruminantes inclui, além do ácido resinoso, leveduras, enzimas, aminoácidos e betaína. Pois bem, moçada, o que que tem na nossa revista aqui, no nosso, na nossa revista eletrônica, né, do Boi Gordo? Muito bem. Nós começamos a semana com a continuidade do movimento de aquecimento do mercado físico e na bolsa. E a gente conjecturava com um grupo de amigos que era o físico quem ia colocar freio quando ele estabilizasse, né? E porque do ponto de vista de fundamento, a gente já vinha, para a gente que principalmente que analisa fundamento, a gente já vinha considerando a dificuldade de venda para a China, eu comentei aqui nos últimos episódios, a margem de mercado interno que foi de alguma forma abalada, né? O câmbio para baixo. A gente viu inclusive a bolsa, mercado de ações brasileiro bater recordes essa semana. A gente viu, continuando a descrição da semana, um mercado interno, ainda que com a margem abalada, o preço da carne em alta, né? Nessa virada de mês, isso tem acontecido em todos os seis dias, né? Na verdade, os 4 dias úteis primeiros do mês de novembro, em todos eles a carne subiu. E ela leva aí a um aquecimento da arroba sem indícios de explosão, como a gente viu no ano passado. Então esse era o pano de fundo em que a gente abriu a semana. E também na abertura de semana, conversando com muita gente no mercado futuro, a gente encontrava mais pessoas querendo vender o futuro do que gente querendo comprar, a partir da onde o mercado futuro chegou aí, vamos falar aí o janeiro, a R$ 335. Mas a pessoa queria vender, né, queria que subisse mais para vender. Mercado de São Paulo aí oscilando entre 320 e o 330. 320 e o 330 eram menor volume, o 325 é o mais representativo. A gente viu ao longo da semana o indicador migrando para essa faixa, o indicador Datagro do boi gordo, muito alinhado com a realidade do mercado. Com o passar dos dias, né, a gente vem chamando a atenção, o movimento da bolsa, né, a bolsa realmente pagando ágio frente ao futuro. É interessante a gente falar aqui uma coisa nesse sentido, né? A bolsa é uma ferramenta para proteção, mas ela no Brasil, ela é usada como, ela influencia o mercado, físico. O que que deveria acontecer? A bolsa deve refletir a expectativa dos agentes do mercado frente ao futuro dos preços. Exatamente isso. Mas aqui no Brasil é interessante que a bolsa guarda uma relação estreita e eu diria estranha com o mercado físico do boi gordo. De uma forma de retroalimentação, ou seja, o mercado físico sai preços novos, por exemplo, saiu 330 em São Paulo, pá, a bolsa dá um chute para cima. E a bolsa vai para cima e aí dificulta a venda do boi, porque o pecuarista vê a bolsa subindo e ele se retrai. E aí isso acaba ajudando o físico e que por sua vez, de novo, alimenta a expectativa dos agentes e essa roda vai girando. Então, assim, é interessante que a bolsa virou um mecanismo de influenciar o físico e o contrário é verdadeiro. Desculpa, seja para alta e o contrário é verdadeiro, seja para baixo. Ah, mas a bolsa deu uma pancada, né? Então, opa, peraí, o físico será que mexe? Então, assim, estou falando isso porque é bem o que aconteceu quando a gente pensa aí nessa semana de quarta em diante. Mas enfim, no comecinho era isso, mercado em alta, e a gente começou a ver algumas coisas assim, começou a abalar um pouco essa confiança do mercado. Primeiro, algumas sinalizações, opa, peraí, o Lula amiguinho do Trump, mas será? Parece que essa coisa dos Estados Unidos não vai sair tão fácil, né? China, como é que tá a questão das salvaguardas? Por outro lado, tudo bem, Japão vem aí, mas e aí, China, quer queira, quer não, ela que manda no volume hoje macro do mercado. E as salvaguardas, vai sair alguma definição nesse mês de novembro ou não? Então o mercado começou a ficar meio inseguro, né? E a gente começou a escutar para alguns frigoríficos, além de problemas que já aconteceram recente, de frigorífico dando cano em muita gente no Mato Grosso do Sul, deixando muita gente aí com prejuízos grandes, infelizmente. Ou seja, uma margem de abate mais desafiadora, né? A gente começou a ver comentários da indústria, bom, ou a carne sobe ou vou ter que pular abate. Depois de muito tempo, o abate no Brasil recorde, todo mundo acelerando o abate, o animal passou na frente da indústria, tem quatro patas, joga na água, faz ondinha, pode abater. Então tá abatendo tudo que pode e o que não pode, né? A gente começou a ter alguma. Opa, pera lá. Começou a ter um cheiro de topo. E na terça-feira isso ficou muito claro. Eu escrevi isso ainda para um grupo de amigos seletos aqui. Ainda escreveu: é muito mais feeling da minha parte do que qualquer coisa, mas eu tô sentindo um cheiro de topo na terça-feira. Muito bem. A gente tinha alguns animais de uma operação de fêmeas e engorda para pasto, para março, fevereiro, março, mas que elas estavam destravadas, porque aproveitando a onda de valorização da arroba, nós travamos elas de novo. Esse lote de fêmeas a gente comprou e eu tenho operado de maneira muito volátil. Eu estou usando a estratégia follow the money. Então, se o mercado está para subir, a gente aproveita alto. Se o mercado está para cair, a gente aproveita baixo. Então eu vinha comprado no mercado, exposto duas vezes a alta do mercado físico, dessas fêmeas que eu tenho para engorda, mas também, né, alavancando essa alta com o boi do papel, né, e aí levando uma sinergia, uma captura de valor muito forte nesses animais. Aí eu fiquei um pouco fora de mercado. E no segundo momento, e na terça-feira, a gente acabou vendendo de novo para proteger esses animais. Quando o mercado bateu lá a faixa aí mágica para mim, que era 332 a 335. Então, assim, o cheiro de topo ficou muito claro. E uma coisa que ficou muito forte para mim foi quando a arroba atingiu novamente 60 dólares. E aí vem o título desse front, moçada. Para você que não se recorda, dia 27 de novembro de 2024 foi o ápice daquela curva absolutamente estratosférica do boi gordo, né? Estratosférica do boi gordo. A gente atingiu no dia 27 de novembro R$ 352,65 no CPEA, Praça de São Paulo. Com um câmbio de 5,83, praticamente, o petax médio de venda do dia, a gente tinha 60 dólares e 50 centes por arroba brasileira. A partir daquele momento, o boi derreteu. Dia 6 de novembro, nós estamos com 323,70 no indicador CPEA B3, um câmbio não mais de 5,80 e tralá, mas sim 5,34. Estamos nos mesmos 60 dólares e 56 centes. E no exato momento em que nós voltamos aos 60 dólares, isso aconteceu na terça-feira, o mercado deu uma baqueada gigantesca e mais ainda hoje, né, na quarta, desculpe, mais ainda hoje na quinta-feira. Hoje foi um negócio bastante avassalador. Faz tempo que eu não vi um movimento tão forte na bolsa. Muito semelhante ao que a gente viu, com um pouquinho menos de intensidade, ao que aconteceu quando o boi atingiu 60 dólares e 50 centavos lá no dia 27 de novembro do ano passado. Tem uma zica nesses 60 dólares, ainda que você pode estar se falando, mas Rodrigo, Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, qualquer país está muito acima disso. Pois é, mas chega lá e o boi tem que dar uma pensada. Agora, vou falar uma coisa para vocês, para quem analisa gráfico, depois que eu romper esses 60, segura o boi. Mas enfim, infelizmente, né, nós tivemos na quarta-feira, inclusive com todos os indicadores alinhados, o CPEA, o Datagro, a gente teve de novo os 60 dólares e um topo. O mercado futuro cedeu violentamente. Para você que escutou o front da semana passada, você lembra o título? Hora de vender, vai fazendo média para cima, porque quando a correção vier, a intensidade da correção é muito forte. Moçada, hoje o contrato de dezembro caiu mais de R$ 11 por arroba num dia só no mercado futuro. Aliás, mercado futuro hoje, vou abrir um parênteses aqui, dia 6 de novembro, anotem, recorde da história da bolsa com relação ao volume de contratos de boi gordo negociados, moçada. Nós batemos o recorde que era lá de 2010, agora no dia 6 de novembro, 26.882 lotes negociados. Então, aquilo que eu falei para vocês, que a bolsa, moçada, isso é uma vitória gigantesca de um monte de atitudes que a bolsa tomou, e eu diria que tem que dar os parabéns para o indicador do boi gordo da Datagro, sem desmérito a nenhum outro. Tá certo? Isso é muito importante que se diga. Todos os outros são igualmente relevantes para o mercado, mas há um mérito muito forte e inegável no sucesso do indicador do boi Datagro. Hoje a bolsa renovando o recorde de lotes comercializados em um único dia, um valor aí que vinha desde 2010 e hoje foi batido. Então, assim, no meio desse caos, né, que o mercado se instalou de quarta e quinta-feira, notícias, o que que aconteceu, moçada? O que aconteceu é que tem uma, como me disse uma fonte da indústria, uma queda de braço gigantesca lá na China, inclusive que está acontecendo um evento, a CIIE, é uma feira internacional, um roadshow da ABIEC, E o jogo tá duro lá, muito, muito, muito duro. Os chineses compraram quase, quase não, foram 190 mil toneladas de carne nos últimos 60 dias. E agora estão jogando fortemente. Muito duro, duro, duro. É, tem a questão da taxação, tem gente que fala que isso não é muito problema. Tem a questão da inspeção pesada com relação a produtos como o Fluazuron nas carcaças. Isso está rodando o mercado. Há quem diga que isso não, isso está sendo um problema até maior para o Uruguai do que para o Brasil, né? Mas assim, a turma reuniu com chinês, moçada, chinês é complicado, cara. Eles sabem que eles foram 53% das exportações brasileiras nesses últimos 60 dias. E um espirro na China é uma pneumonia. Dificuldade também com porto. Né, preços em queda, mercado interno, como eu disse, em dificuldade, ao ponto de frigorífico falar em pular abate pela primeira vez, depois de muito tempo, né, e o abate alto, tem que dar vazão a essa carne. Então, momento de dificuldade, né? E a China faz muito isso, moçada, não tem novidade nenhuma. Ela acelera, acelera, acelera. O que ela fez na exportação de setembro e outubro, outubro, moçada, foi a maior exportação da história da série que começou lá na década de 90, foram mais de 357.700 toneladas, um acumulado do ano de mais de 16% de incremento, recorde de outubro absoluto da história. China acelera muito, depois que ela acelera muito, moçada, fica esperto, ela tem feito esse movimento, ela freia as compras, e é isso que está acontecendo. Há quem diga que isso dura pouco tempo, 2 semanas, ela vai voltar à carga. Tem a questão do tempo para essa carne chegar no Ano Novo Chinês. O fato é que, em algum momento em novembro, a China dá uma desacelerada. Isso tem sido comum, tem sido muito comum, né? No momento em que os confinamentos estão cheios, chuva no confinamento, é um momento de apreensão. Eu acho que o boi é firme, moçada. Aconteceu essa loucura toda, né? Mas, assim, o que que aconteceu? Aconteceu que o mercado tirou o ágio. O indicador dos 322, né, 323, o mercado futuro do mês presente veio para isso. Não tem notícia ruim nenhuma. Tem sim muita especulação. Tem muita gente com um discurso apaixonado, que agora é fim do mundo, o boi vai derreter. Geralmente, quase que 90% dessas pessoas têm interesse em queda no mercado físico, porque precisa comprar reposição, ou no mercado futuro, porque está vendido. Anotem, discurso apaixonado na alta ou na baixa revela um sujeito que tem operação e quer defender essa operação. Isso é muito comum, muito comum. Só que o que que acontece, cara? Essa queda de braço mexe com a bolsa mexe com o mercado físico e o pecuarista, moçada. Por mais que tudo bem, no fundo, no fundo, tinha um cheiro de topo, a queda de braço comercial tá forte. Né, mas só tem especulação fora isso. Não aconteceu nada. Boato sanitário, Fluazuron, salvaguarda. Não aconteceu. A verdade é que não aconteceu nada. Inclusive na bolsa. A bolsa perdeu o ágio. Simples assim. Mais nada. Então a pessoa fica desesperado. Então calma. É a mesma novela. Eu já estou vendo pecuarista que estava recuado na venda, vinha agressivamente querendo vender agora para fazer média para baixo. Eu falei isso semana passada, moçada. Vende. É hora de vender, faça a média para cima, não espere o mercado encontrar o topo, porque a correção é muito mais intensa. Eu falei isso há menos de 7 dias atrás para todo mundo. E olha o que que aconteceu no mercado. Eu sabia que ia acontecer isso? Não. Mas caramba, a gente não pode especialmente deixar preço em ascensão passar que entrega margem, né? Se o caixa é rei, a margem é a rainha, era hora de defender a margem, né? E interessante, né? Eu tenho alguns amigos que compram boi gordo, né? Essas compras aí do boi Ted, que eu falo, né? Aquele boi que o cara vai na fazenda e compra no peso vivo, com rendimento combinado. É o boi Ted. Recebe o dinheiro, o Ted embarca e vai dormir, né? O boi Ted. Ted ou Pix na conta, embarca e dorme. TED, boi Ted. Esses meus amigos estavam, peraí, compra aberta e ninguém saindo muito para comprar, porque todo mundo não queria vender. Agora, moçada, Agora, muito provavelmente, essa turma vai andar, né? Porque pecuarista gosta de vender na baixa, mas gosta de vender na baixa. No momento, especialmente, cara, assim, isso é a mesma novela, cara. Eu tô vendo a mesma novela, dá para pegar com a mão. A gente fica até assim, com medo de ser repetitivo, né? Mas caramba, China, mesma novela, antecipe embarque, compra quase 200 mil toneladas, começa a falar em Fluazuron, salvaguarda, aí acelera, depois põe um pé no freio. O mesmo filme hoje, quinta-feira, foi disparado dos últimos 60 dias a maior oferta que eu recebi de gado magro. Então o vendedor do magro também saiu da toca, moçada, né? Frigorífico ficando fora das contas. É o jogo com. É a novela, é a mesma. Os capítulos são exatamente iguais todo ano, cara. Frigorífico sai das fora das compras, pede para os bois de parceiro adiantarem as entregas, né? Eles estão jogando o jogo, moçada, manejando a margem deles. Não estou defendendo eles, não, mas a gente tem que entender, cara. Não adianta a gente ficar reclamando. Os grupos de pecuarista ficam mudos. A galera que queria ver o boi aí em 350, tomara que ele ainda chegue e reverta esse movimento. Mas, moçada, tem boi para sair. A relação de troca da arroba com milho e com soja tá fantástica, tá boa. Tem boi para sair, moçada. O frigorífico sabe disso, né? A gente precisa entender esse mercado e não ficar batendo cabeça, né? É uma hora, assim, tem muito serviço dentro da fazenda. Nós mesmo aqui estamos plantando capim, estamos plantando bezerro na estação de monta, nosso parceiro plantando soja. Não temos tempo para muita coisa, mas a gente não pode deixar o mercado de lado, cara. Né? Não, especialmente com China levando 54% da carne exportada pelo Brasil, quase 200 mil toneladas, naquele clássico sistema dela de acelerar e depois frear. No momento em que o mercado interno não tá bacana, mas ele acaba já começando a competir, com a China, né, com essa queda de preço, dianteira 5.200 em alguns cortes, alguns mercados. O mercado interno, com a ruindade toda que ele tá, e ele tá pior que o ano passado, ele fica até batendo pau a pau com a China, moçada. Então, assim, a gente tem que configurar as nossas expectativas, né? Interessante, os 60 dólares por arroba, 60 dólares e 50, reforçando o número que eu disse aqui, que a pecuária brasileira atingiu, né, no ano passado, dia 27 de novembro, que era os R$ 352, com um câmbio de 5,81, 5,82, quase 5,83. Agora é os mesmos 60 dólares e 50, só que num câmbio de 5,34 é 323, 322, moçada. É o mesmo 60 dólares. Não tem jeito, não. Então, assim, o mercado. Mas o boi não vai romper? Vai romper os 60 dólares no devido momento. Mas a gente tem que analisar, os efeitos tira-teto, né, que eu venho falando aqui. Eu acho que o boi é firme, não aconteceu nada. Se não vier uma doença sanitária. Uma questão sanitária, Fluazuron, resíduo, salvaguarda, nada nesse sentido. Eu acho que o boi é firme, né? Tem essa pancada na bolsa, modula a expectativa, mas não vejo, não tem fim do mundo, moçada. É fato. Só que a gente também tem que entender que talvez a nossa expectativa estava um pouco além. É só isso. Por enquanto não aconteceu nada. Por enquanto, o mercado futuro só perdeu o ágio. Agora, se vier uma notícia de salvaguarda, que suspendeu o CIF tal e tal e tal por causa de Fluazuron, porque não sei o quê, aí o mercado pode sentir mais. Vamos aguardar, né? Não dá para saber, são movimentos técnicos, políticos, enfim, tem um jogo de interesses absurdo, o governo entra nessa parada. É por isso que eu falo, moçada, para finalizar. Lembrando aqui a mensagem final que eu quero deixar aqui no Notícias do Front. Eu vou fazer isso lembrando a você, né, completar aqui o nosso time de parceiros: MSD Saúde Animal, Navesa Ford, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás e Rancho. Teve Rancho no curral essa semana, moçada. Teve Rancho no curral. O que eu quero dizer? Teve MSD também. Né, toda a turma lá, né, de sincronização, né, Fertilcare ovulação, Fertilcare sincronização, Fertilcare 600, a gente está por dentro aí, moçada. Estamos trabalhando aqui no curral. Fertiguarde, as vacinas, enfim. A mensagem principal, moçada: o caixa é rei, a margem é a rainha. Semana passada eu não tinha a menor noção de essa pancada do mercado futuro. Não tinha noção, mas eu estava protegido, estava protegendo a minha rainha. Por quê? Porque tem muita margem na mesa, moçada. Então, mas o boi podia mais? Podia, mas para mim já estava bom. E olha o que que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer. Não pode ter desespero. Calma, calma. O mercado apenas e tão somente perdeu o ágio. Não aconteceu nada. O que tem é muita especulação, gente querendo fazer você ficar desesperado. Claro, tem estratégia da indústria, tá tudo certo. Ela tá jogando o jogo dela, ela tá garantindo a margem dela, tá certo? A gente tem que largar de ser besta, eu vou falar claramente, e aprender a jogar o jogo do mercado. Não é o jogo da indústria, é o jogo do mercado. Tem gente jogando o jogo do mercado. Hoje nós batemos o recorde de contratos futuros da bolsa. Então já tem gente jogando. Se você não opera nesse mercado, e você trabalha com pecuária de corte, especialmente com abate, mas também com cria, você procura, deveria se mexer. E eu estou fazendo isso, eu vou falar semana que vem da estratégia caverna. Uma hora por dia dentro da minha caverna. Isso está me fazendo um bem danado, eu vou compartilhar com você. Eu acho que tem tudo a ver com esse finalzinho. A gente precisa evoluir e parar de ficar, de novo, eu não aguento mais esse mercado. Realmente, eu não aguento mais. É a mesma coisa todo ano, moçada. Espero que seja só um susto. Eu vejo o boi gordo firme. Né? 2026, horizonte bacana, 2027, horizonte bacana, mas nós não temos mais o direito de não proteger margem. Recado dado, um abraço para você. Aguardo você, se você quiser proteger margem, vamos lá no meu curso online, né, por falar nisso. Você quer aprender a trava, a famosa trava do boi na prática? Nosso curso online foi feito para você romper a inércia do desconhecimento. Nafazenda.com, entra lá. Acesse o Trava do Boi na Prática. E por fim, não menos importante, o recado do Agro contra o Câncer. Doando R$ 2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e está, nesse momento, num leito do Hospital de Amor. Um abraço, fiquem com Deus, calma, separem a especulação, tem muita gente querendo te influenciar. Calma. Momento de apreensão, sim, mas desespero, jamais. Usa essa sua, esse seu desconforto para evoluir se você ainda não protege o patrimônio que você tem, que é o seu gado. Um abraço, até a próxima semana, que Deus nos acompanhe até lá. Essa semana vai ser agitada, tem provavelmente compra de gado magro, tem estação de monta, tem plantio de capim, tem plantio de soja e tem embarque de boi gordo, moçada. Vamos lá bater lá os bezerros com bula do ano passado, a turma aí da cria que me forneceu os bezerros. Vamos colher a produção da desmama de 2024 como um boi gordo. Se Deus quiser, o boi 24 por 24. 24 arrobas para cima com 23 para 24 meses. No mínimo, uma arroba ganha por mês de vida do animal aqui nessa nossa terra amada. Um abraço, até a próxima.